Amém. Vocês gostaram, hein? Receba o meu abraço também, viu? Para cada um de vocês. Nós amamos vocês, nossa família ama vocês. Vocês fazem parte das nossas vidas. E nós estamos afiando um ao outro, né? Nós estamos aprendendo um com o outro. A palavra de Deus diz que como o ferro afia o ferro, nós aprendemos uns com os outros. Você sabia que você pode aprender tanto o que é bom, também o que é ruim com o outro? Você aprende. Aprende. Eu lembro que quando eu comecei sair para a rua, assim, à noite, eu tinha algo na minha cabeça, assim, pensava comigo, eu nunca vou usar drogas. Mas eu comecei a andar com pessoas que eram drogadas, e o que, que você acha que aconteceu depois de um tempo? De imediato, eu andei com aquelas pessoas e não usei. Andei um ano, andei dois, andei três, aí quando foi num quarto eu não resisti, eu me tornei como um deles. Tem muita coisa, tem tudo a ver. As companhias que nós escolhemos, as pessoas que você escolhe andar com elas. E quando eu me converti, eu achei que todo mundo também era bonzinho, todo mundo andava com Deus, e eu descobri também rapidinho que tinha um grupo de pessoas dentro da igreja que tinha influência e que podia nos conduzir para um lugar errado. Depois de um tempo, eu encontrei pessoas que tinham influência na minha vida e que falaram para mim, olha, não tem problema beber. E você acredita que eu fui convencido a voltar novamente, tomar um pouquinho, até que eu descobri que essas pessoas também estavam me enganando. E eu tive que me afastar delas também. E aonde você encontrou essas pessoas? Nesse meio que nós estamos aqui na igreja. Eu encontrei pessoas que falavam para mim assim, ó, e elas tinham respeito meu. Elas faziam coisa que eu falava, mas pode fazer isso? Se ela pode, ela está aqui na igreja, tem mais de 15 anos, 10 anos, eu estou chegando agora, então pode. E aí, eu me via fazendo aquelas coisas que eu assistia outras pessoas fazendo. E até mesmo dentro da igreja. Então, por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês algo, que nós precisamos ter um foco. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós temos que ter um foco. E que foco tem que ser o meu? Qual foco tem que ser o seu? O meu foco tem que ser me tornar como Cristo todos os dias. Eu descobri também dentro da igreja que existiam pessoas que elas falavam palavrão. Elas falavam palavras obscenas. E depois eu fui descobrindo que se eu quisesse realmente andar com Deus, eu não podia fazer aquilo que aquelas pessoas que diziam andar com Deus estavam fazendo. Nós precisamos aprender que existe um que é o modelo para mim e para você. Jesus Cristo. Amém. Ele é o mesmo e ele não muda. Ele é o mesmo que foi ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Se nós olharmos para Jesus, nós não teremos desculpa alguma. Quantas pessoas às vezes eu encontro na rua? Ou até mesmo pessoas que... Eu me lembro que quando eu me converti, eu encontrei um rapaz e ele tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos que ele já estava, ele frequentava a igreja e ele tinha um bom testemunho, aparentemente de fora olhando, ele tinha um bom testemunho, E quando eu me converti, passou pouco tempo, esse rapaz, ele voltou para o mundo, voltou para as drogas, bebida. E aí um dia eu encontrei com ele. E ele falou para mim algumas coisas. E eu era novo convertido. E eu admirava demais aquele rapaz. E eu falei, meu Deus, se esse cara que eu admirava tanto, ele voltou para esse mundo, o que será de mim, meu Deus? Pensei comigo, o que será de mim? Eu louvo a Deus por essa mensagem, porque essa mensagem que nós estamos pregando aqui, essa mensagem que nós ensinamos, não é uma mensagem de nós olharmos um para o outro, olharmos as fraquezas uns dos outros, compararmos uns com os outros, mas essa mensagem que nós pregamos aqui é uma mensagem que nós precisamos todo o tempo olhar para Ele, o nosso autor e consumador da nossa fé. Quantos de nós podemos olhar para trás e vermos muitos dos nossos amigos, pessoas que começaram a caminhada conosco, fazendo coisas hoje que não é o que nós estamos fazendo? E se talvez nós encontrarmos com alguns deles, eles vão querer até nos convencer que é certo fazer o que eles estão fazendo, beber, usar drogas, mentir, fazer tantas coisas erradas. É por isso que nós estimulamos cada um de vocês a passar tempo com Deus. Não adianta você querer amarrar uma pulseira na perna ou no braço, pensando que você vai ser abençoado porque alguém fez uma oração forte para você. Porque o que Deus mais quer é que nós venhamos mudar os nossos comportamentos dia após dia. Se você me perguntasse assim, o que prova que eu amo Deus? O que prova que você realmente ama a Deus? O que prova que realmente eu estou no caminho de andar com Deus todos os dias? O que tem essa prova é a minha obediência. Porque todos os dias Deus vai querer me levar para esse caminho, onde Ele vai querer que eu mude mais e mais a minha vida. E eu não sei fazer isso sozinho. Eu já tentei mudar minha vida usando os meus esforços, as minhas forças. E eu não consegui mudar a mim mesmo. É por isso que Deus nos enviou o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Amém? Então eu queria que vocês todos abrissem as Bíblias em Mateus. Mateus 11, Mateus 11, 28. Olha o que Jesus disse aqui. Aqui é Jesus dizendo, e ele fala assim, ó, vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim. E aprendei de quem? De Jesus. e tomai o vosso lugar em que? Em minha canga. Eu fui privilegiado e abençoado de conhecer e de ver dois animais trabalhando em canga. Quem já viu aí uma canga? Vocês já viram uma canga? Uma canga geralmente coloca dois arcos, né, assim, no pescoço de dois animais, e eles trabalham no campo. E o que um faz, o outro é levado a fazer. É por isso que Jesus falou assim: tomai o vosso lugar em minha canga. Olha para você ver com quem nós estamos, podemos estar amarrados. Com Cristo. Amém. E para aquelas pessoas que sabem, às vezes é muito comum, às vezes, pegar um animal que é mais arisco e colocar com aquele animal que já está todo treinado em receber aquela canga e trabalhar e fazer todo aquele serviço. Se nós estivermos com Jesus, andando com Ele, dessa maneira como Ele disse aqui, aprendendo dEle porque Ele é manso, junto a essa canga, em determinados momentos nós podemos nos sentir cansados, desencorajados. Ah, hoje eu não vou, não consigo. Mas se você estiver junto com Ele, Ele vai te carregar. Amém. Coloca um animal preguiçoso com aquele outro que já está treinado para você ver. Ele vai ter que fazer, executar todo o serviço. Ele vai ter que executar todo aquele trabalho de arar aquela terra. É por isso que nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que escolher andar com Ele todo o tempo. E quando eu falo isso, gente, eu não estou desprezando. Olha, muitas pessoas me ajudou na minha caminhada. Se você é fraco, ou talvez a gente tem necessidades de ter pessoas para nos encorajar, procure pessoas que estejam andando com Deus. Essas pessoas vão alavancar a sua caminhada também. Se você escolher as pessoas certas para que você ande com elas, você vai ser estimulado, você vai ser encorajado. Eu lembro que quando eu me converti, eu procurava andar com aquelas pessoas que estavam orando, que estavam buscando a Deus, que estavam lendo a palavra. E quando eu encontrava algumas dessas outras pessoas que queriam me conduzir de uma maneira errada, não vou por aqui não. Ou às vezes, quando eu seguia um determinado momento, depois eu descobria, não vou mais. E aqui que Jesus continua dizendo assim, tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e o quê? Humilde de coração. E se nós fizermos isso, olha o que ele diz, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é o quê? Leve. Amém. Se nós andarmos com Jesus, olha, toda essa pressão que existe, essa pressão do mundo, preocupações, medos, nós podemos lançar sobre Ele. Jesus, o Senhor está comigo. Amém? O Senhor já levou sobre o Senhor essa doença que está querendo me parar. O Senhor já levou sobre o Senhor essa preguiça, esse medo, esse temor, essa angústia, essa tristeza. Eu não preciso levar essas coisas, porque o Senhor está comigo e eu estou nesse caminho junto com o Senhor, lado a lado. É o que Jesus quer. Nós não vamos conseguir fazer a nossa trajetória aqui nessa vida sem a ajuda de Jesus. E Ele nos enviou o Espírito Santo para nos guiar por todo o caminho da verdade. Que desculpa nós temos? Ah, eu parei de ir na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. Ah, eu parei de orar porque, ah, eu vi umas coisas, tantas coisas que às vezes a gente vê as pessoas falando, que eles pararam de, por quê? Ah, eu parei de ler a Bíblia, sabe por quê? Por causa de, daquela pessoa assim, assim, assim. Ah, mas nós precisamos sermos encorajados a andar com Deus. E nós vamos sermos conectados com pessoas, se você estiver andando com Deus, buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, Deus vai te conectar também com pessoas que estejam andando, para que também seja um encorajador na sua vida. Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem já fez bolo aí? Eu também já fiz, mesmo que com as medidas, ela ia falando, Thaís ia falando para mim, 2 ovos, 1 copo de leite, 3 xícaras de trigo, mas eu também já fiz assim. Você já viu como é que chega na hora do pó royal? Você pega uma pitada de pó royal e joga lá. E aquilo ali fermenta toda a massa. Toda aquela massa, ela é alterada por causa daquela pitada do fermento. Jesus também falou isso, ele falou: um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando Jesus estava falando isso, ele estava falando justamente sobre o comportamento, práticas erradas. Quando a gente quer matar um rato, o que você faz às vezes? Você pega um pedaço de queijo, né, desse tamanho assim, e aí no meio do queijo, você coloca uma pitada de chumbim. Quem é que já fez isso? Eu nunca usei chumbim lá em casa, mas eu já vi o pessoal falando que coloca uma pitada de veneno no meio daquele queijo. E o rato vai comendo o queijo, ele vai mordendo o queijo. No início é queijo, faz bem, até que ele chega naquela parte onde tem o veneno, e ali ele morde. E ali altera toda aquela comida que ele já tenha comido anteriormente, e ele morre. Existem coisas que talvez, que é como fermento, é como essa pitada de veneno, que nós precisamos jogar fora, não passar para os outros como verdade. Quando eu falo para vocês isso, é porque existe um conceito das vezes a gente olhar um para o outro, ou um conceito de você olhar para pessoas que estão fazendo o que é errado, para se justificar que você também pode fazer. Ah, mas aquela pessoa ali, ela vai na igreja, ela fala que lê a Bíblia, ela fala que busca Deus, mas ela mente. Tem problema mentir? Eu também então posso mentir. Eu já fui muito enganado, olhando e dessa perspectiva, e olhando para outras pessoas que eu respeitava, mas que me induzia a fazer coisas que eram erradas. E nós precisamos passar tempo com Deus justamente para isso, para que eu não seja enganado, você também não seja enganado. Nós temos agora o Espírito Santo, nós não precisamos mais ficarmos enganados. Deus quer que nós venhamos trilhar um caminho de santidade. Deus quer que nós venhamos trilhar um caminho onde nós não venhamos fazer o que a nossa carne quer fazer. Abrir mão dos nossos desejos. Abrir mão dos desejos da minha carne. Se você faz a vontade da sua carne, você não está fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade da sua carne não é fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que semeiam para a carne, o que que vão colher? Morte. Mas aqueles que semeiam para o seu espírito, vão colher o que? Vida eterna. Amém. Quando você passa tempo orando, você está semeando para o seu espírito, para a sua vida espiritual. Quando você passa tempo abrindo mão de andar com pessoas que estão te induzindo a você fazer o que é errado, você também está investindo sua vida para o espírito. Quando você escolhe andar com pessoas que vão te fazer com que a sua vida espiritual seja alavancada, você também está semeando para o seu espírito. Mas quando você escolhe ser controlado, ser influenciado por pessoas que estão fazendo coisas que é errado, você está semeando para a sua carne. Nós precisamos fazer escolha todos os dias. Amém? Então eu queria que agora você abrisse aí em Salmos 1. Quem gosta de Salmos? Eu gosto. Olha para você ver o que diz aqui o salmista Davi. Salmo 1. Salmo 1. Abençoado, com felicidade, é o homem que não segue o que? O conselho de quem? Dos ímpios. Diga assim: eu sou abençoado, e eu recuso seguir o conselho dos ímpios. Amém. Irmãos, se nós não aprendermos a fazer essas mudanças que Deus está querendo fazer em nossas vidas, nada vai acontecer na nossa vida. Eu gostei nessa conferência que o pastor, eu acho que foi o pastor Bronck, ele falou assim: não existe mudança sem mudança. Nós nunca vamos experimentar mudança se nós não mudarmos. Quantos de nós desejamos mudança e ficamos almejando por mudanças, mas não queremos mudar? E o que nós podemos fazer para mudar? Passa tempo com Deus para você ver se você não muda. Começa a se entregar à oração. É impossível que você comece a passar tempo com Deus, ler a palavra, orar em outras línguas, adorar a Deus, praticar o jejum, que essas coisas, elas não vão cair de você, elas vão sim sair de você, elas vão cair de você. Existem coisas que às vezes eu fazia e que eu achava que era comum eu fazer, e que depois de um tempo orando em outras línguas, buscando a Deus, Deus fala comigo: filho, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você fale dessa maneira. Eu não quero que você aja assim. E às vezes, a maioria das vezes, era coisa dentro de casa. Não quero que você fale nesse tom de voz. Seja mais humilde. Mas Deus, eu já me humilhei tanto, humilhe mais. Mas mais daqui eu não consigo, Deus. Você consegue. Deus sempre vai querer nos convencer a andar mais no caminho de santidade. Abrirmos mais mão dos nossos direitos. E olha o que continua dizendo aqui. Abençoado, com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta do que? dos pecadores, não importa onde eles estejam. Nós precisamos nos blindar contra essas influências. Ah, eu estou aqui, tem 20 anos que eu estou aqui nessa igreja, tem 10 anos que eu estou aqui. Ah, mas não vou seguir esse caminho seu. Eu não vou fazer isso que você está fazendo. Eu tenho que olhar para Cristo. A palavra de Deus diz que é dessa maneira que eu tenho que fazer. E aqui continua dizendo assim, ó: não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta nas reuniões dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Quantos gostariam de tudo quanto você fizer prosperar? Eu quero. Amém? Tem uma palavra lá que fala assim: aparta então do mal. Aparta, precisamos nos apartar do mal. Às vezes algumas pessoas, elas pregam uma placa grandona em um quarto todo bagunçado, ou numa casa toda bagunçada, e lá no quadro está escrito assim: Deus abençoe essa bagunça. Você sabia que muitas pessoas fazem isso? Elas querem a bênção de Deus, mas elas, em outras palavras, elas não querem mudar de vida. Elas querem que Deus abençoe, elas fazendo aquelas coisas, praticando aquelas coisas, mentindo, roubando, se drogando, adulterando, e coloca lá: Deus abençoe essa bagunça. Deus não pode abençoar a bagunça. Ele quer que nós venhamos mudar. Ele quer que você mude. Amém? Às vezes nós somos muito enganados em achar que o que nós fazemos para Deus, através dos nossos dons, é mais importante do que o caminho aonde nós precisamos trilhar, o caminho de santidade. Ah, Deus quer que nós venhamos operar nos dons? Ele quer que você opere nos dons? Lógico que Deus quer. Mas mais do que isso, Ele quer que você trilhe o caminho do amor. E que caminho é esse do amor? É o caminho onde realmente você vai obedecer a Ele. Porque o amor, se nós estivermos andando no amor, nós não vamos mentir, nós não vamos adulterar, nós não vamos roubar. É por isso que Jesus falou assim: olha, eu vou dar para vocês um único mandamento. Se vocês andar nesse mandamento, vocês vão cumprir todos. Ame a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos a Deus, nós não vamos defraudar um ao outro, vamos mentir um para o outro, vamos roubar um do outro, vamos adulterar um ao outro. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: eu vou mostrar para vocês o que está acima dos dons espirituais, o que está maior do que os dons. Busque essas coisas. Sim, busque com zelo os dons que Deus quer dar para cada um de nós. Mas acima dos dons, eu vou mostrar para vocês o que é que está acima dos dons: um caminho sobremodo excelente. Que é o caminho, que caminho é esse? O amor. Quem ama não se ufana. Quem ama não busca os seus próprios interesses. Ah, mas e o que vai acontecer da minha vida? Quem ama não está olhando que os seus próprios interesses. O que que adianta nós pegarmos tudo que a gente tem e dar para os pobres, se dentro de nós aquela motivação em dar não for através do amor? Paulo disse: de nada vai te servir você pegar todos os seus bens, distribuir para os pobres, se não tiver amor, de nada serve. Se ainda você ainda dá tudo para os pobres, mas você na sua cabeça, você acha que você ainda tem que continuar fazendo aquelas coisas que Deus quer te livrar, de nada vai te servir. E se eu pegar a minha vida e dar a minha vida de nada vai te servir se não for a motivação, for o amor. Se a motivação sua for dar a sua vida porque você quer ser uma pessoa importante, de nada vai te servir. Amém. Agora vamos, eu vou ler aqui com vocês Coríntios. Primeira Coríntios. Você lembra que nós compartilhamos nessa conferência que a igreja de Coríntios era a igreja que mais tinha os dons? Eles tinham dons, os dons de Deus operavam neles. Eles tinham os dons aonde eles oravam por pessoas, pessoas eram curadas. Todos os dons que nós temos, não nos custa, por isso que se chama dons, não te custa ter dons, mas vai te custar para mim, vai custar para você, forjar o nosso caráter, parar de mentir, parar de ter ciúmes, inveja, parar de querer julgar um outro sem julgar você mesmo. Vai te custar. E aqui na igreja de Coríntios, essa igreja de Coríntios aqui, eles tinham os dons, mas olha para você ver o que que acontecia no meio dessa igreja. E aqui tá, o apóstolo Paulo está falando que era no meio dos crentes. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler aqui, achar? Vocês vão ver uma coisa que horrenda, gente, que acontecia no meio da igreja, e onde existiam os dons, aonde existiam pessoas que estavam orando pelas pessoas, pessoas eram curadas. Se você estiver procurando só pelos dons, você pode ser enganado. Eu aprendi, estou aprendendo a buscar e batalhar por esse amor de Deus. E olha o que diz aqui: de toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, para os irmãos. E uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre o quê? Os pagãos. Olha para você ver. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, tem tamanha coisa que está acontecendo dentro da igreja que nem lá fora, no mundo, está acontecendo a mesma coisa. A maneira como as pessoas da igreja lidavam com essas imoralidades era de uma maneira tão comum e normal de aceitar as coisas. Ah, é comum, é normal. Que nem entre os pagãos, o apóstolo Paulo diz que tinha essas coisas. E aqui ele continua dizendo: e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. O apóstolo Paulo então está apontando o que estava acontecendo dentro dessa igreja. Tinha um homem que estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai. Eu acredito que seja a madrasta dele. E provavelmente para essa pessoa que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui, talvez fosse uma pessoa que fosse líder da igreja. Eu não sei que posição ele tinha dentro da igreja, mas uma pessoa com um cargo dentro da igreja de responsabilidade, onde requeria respeito, onde requeria mostrar para as outras pessoas que estivessem chegando, olha, a conduta de andar com Deus é assim. Nós aqui nós não mentimos, nós aqui nós não praticamos esse tipo de coisa, nós somos pontuais, somos diligentes. E olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, que nem entre os pagãos a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, e ainda está cheio de arrogância, ou seja, não fizemos nada, é normal, não tem arrependimento, muito pelo contrário, tem o quê? Arrogância. E aí ele continua dizendo, estáis cheio de arrogância, não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede? O que está acima dos dons? Esse povo, pessoal aqui, eles tinham os dons. Talvez dons aqui de recursos, eu nem sei, que talvez para quem esse é esse cara que o apóstolo Paulo está falando aqui, a posição dele social também dentro da igreja, talvez ele poderia ser uma pessoa que poderia ser, não sei, uma pessoa que fosse um dos mantenedores da igreja, já imaginou? E mesmo assim o apóstolo Paulo está falando, olha, não importa o lugar que você tem, os dons, que através dos dons que Deus está te dando, para que você opere neles, mas o que Deus quer para você, é que você mude a sua vida. O apóstolo Paulo não ficou com medo de falar para esse homem aqui, de escrever para ele o que ele deveria fazer, e continua dizendo assim, ó, e ainda está cheio de arrogância, não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entregue este homem a Satanás. E aí você pode perguntar assim, ah, mas entregar esse homem para Satanás, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, entregar a carne dele, para que a carne dele fosse punida, mas que o espírito dele fosse salvo. Eu gosto quando o pastor David fala assim, que ele preferia ser Elimas, o mágico, que foi julgado, ficou cego, mas se converteu e foi para o céu, por causa do julgamento, do que não ter sido Elimas, o mágico, que continuou fazendo aquelas coisas erradas perto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não julgou ele, e ele não reconheceu o que era verdade, morreu e foi para o inferno. É melhor nós sermos julgados aqui. É por isso que nós passamos tempo com Deus, é por isso que nós oramos em outras línguas, para que nós possamos ser julgados e corrigidos aqui, porque aqui ainda dá tempo de nós mudarmos as nossas vidas. Mas depois que a gente morrer, pai, não vai ter tempo mais. E aqui ele continua dizendo assim, ó. Entregue esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, não com fermento que é a sua carne, as obras da nossa carne, né? Nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade, da transformação. Eu mentia, eu não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Amém. Deus quer, gente, não tem ninguém perfeito aqui. Existem coisas que nós ainda estamos mudando. Nós falamos aqui domingo passado, nós estamos em quê? Em obras. Aquele que começou a boa obra em mim vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Para todos nós que recebemos Jesus, tem uma placa grandona aqui, nós estamos em obras. É por isso que esse tempo nós chamamos vocês, cada um de nós, para olharmos para quem? Para Cristo. Nós podemos copiar um do outro daquilo que você está fazendo que é certo, eu vou copiar. Eu vou ser o seu imitador. Eu vou te imitar. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Amém? Mas o que não é de Cristo, que as pessoas usam como Cristo, em nome de Cristo? Não, eu não vou. Ainda que você use o nome de Cristo, mas está querendo me ensinar a mentir, fazer essas coisas erradas, eu não vou. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse moral. E aí ele fala, gente, ah, então quer dizer que eu não posso andar com as pessoas imoral? Ele está falando daquele que é imoral, que está usando a igreja. Ele está falando daquele que é imoral, que está usando por trás o nome de Deus. E olha como ele fala isso aqui. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem os avarentos, ou os ladrões, ou ainda os idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando eu sou irmão, foi imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Olha aqui, olha para mim aqui. Nós não fomos chamados como crentes para ficar julgando pessoas que estão aí fora no mundo. Nós não fomos chamados como crentes para ficar julgando o homossexualismo, ficar julgando as outras coisas, que está tudo errado aí fora desse mundo. Pessoas que estão drogadas, políticos, quantas pessoas como crentes quer julgar? Nós não fomos chamados para julgar essas coisas, mas a partir do momento que alguém entra aqui dentro e fala assim, eu sou um irmão, eu aceitei Jesus, tem uma caminhada para você então, tem uma caminhada para mim. A caminhada para nós é deixarmos aquelas coisas que nós fazíamos lá fora. Lá fora nós não podemos julgar elas, mas andando com Deus, usando o nome de Deus, nós temos que dizer para elas, olha, Deus não aceita o homossexualismo. Passe tempo orando em outras línguas para mortificar isso. Ah, eu sou estelionatário, gosto de dar prejuízo para os outros. Você não pode mais fazer essas coisas, prejudicar a vida dos outros. Ah, eu gosto de mentir. Também não. Nós temos um caminho agora. Amém? Nós não somos perfeitos, mas podemos trilhar esse caminho de todos os dias, não. No dia de amanhã, eu quero ser melhor do que o dia de ontem. Eu vou me entregar a outras línguas, vou me entregar ao Espírito Santo. Eu não sei mudar a mim mesmo. Eu peço ajuda a Deus, Deus me ajuda a me tornar todos os dias como o Senhor. Me ajuda a permanecer em oração, me ajuda a conhecer a mente do Senhor para a minha vida. Você sabia que para muitas pessoas, não importa o comportamento delas, o que elas olham é os dons. Ah, mas eu canto bonito, ah, eu prego bonito. Ah, eu faço tanta caridade. Eu vou mostrar para vocês um caminho sobre a moda excelente. Ainda que eu pegue tudo o que é meu e dou para os pobres, se não tiver amor, de nada vai me servir. O amor vai fazer com que nós venhamos desejar de todo o nosso coração obedecer a Deus, buscar pelo arrependimento sincero. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó: entretanto agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que afirmando-se se irmão foi imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Como nós achamos que nós temos que julgar os que estão fora? O julgamento primeiro vai vir para onde? Para os políticos que estão aí fora? O julgamento primeiro é para nós, para a igreja. Amém? Então é por isso que nós precisamos continuar passando tempo com Deus, para que nós possamos ser despertados a buscar uma vida de santidade. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática. Você sabe o que é isso, gente? Não é alguém que falhou uma vez, não. O apóstolo Paulo não está falando aqui de uma pessoa que esporadicamente teve um tropeço. Mas ele está falando de alguém que constantemente, todos os dias, fazia a mesma coisa. Dormia com a esposa do seu pai. Sem nenhum sentimento de culpa. Sem nenhum sentimento de que aquilo estava errado. O apóstolo Paulo não estava falando para pessoas como eu e você, eu acredito, como eu e como você, que provavelmente em determinados momentos tropeça e depois, oh meu Deus, me perdoa, meu pai, eu não vou querer essa vida mais. Amém. Todos nós erramos. Mas o que Deus quer é que quando nós erramos, nós falhamos, nós possamos pedir perdão. Pai, me perdoa. Se nós cometermos um pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E aqui continua dizendo, contudo, Deus julgará os que estão de fora, expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Agora, para finalizar, Efésios, Efésios 5. Gente, por que que vocês acham que nós somos chamados de cristãos? Você já parou para pensar? Quantos são cristãos aí? Todo mundo, né? Ser cristão? Você sabe o que é ser cristão? Você já parou para perguntar o que é ser cristão? É você ser como Cristo. O que você acha que era ser cristão? É Cristo ser Cristo e você ser você? Não. É você ser como Cristo. Isso é ser cristão. É um desafio ou não é? Quantos já chegou lá nesse lugar? Eu não. Mas todos os dias nós precisamos lutar. Lutar com a nossa carne, lutar com a preguiça, para nos tornarmos como Cristo. E aqui, Efésios 5:1. Portanto, sede o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. Sede o quê? Imitadores de quem? Então, o que eu estou falando aqui, está certo, não está? Amém? Não tenha medo, gente. Nós não precisamos ter medo. Nós estamos atrelados, você lembra da canga? Sermos como Cristo, sermos cristãos, é você também entender que existe uma canga, que você está atrelado com Cristo. Você está atrelado nessa canga que é com Cristo. E para onde Ele for, Ele vai te levar. Se você estiver naquele dia, aquele pior dia seu, Ele vai te levar. Ele vai estar com você. Amém? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. O que é isso, andar em amor? Quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não rouba, quem ama o quê? Obedece. Jesus falou assim, aqueles que me amam, obedecem o quê? Os meus mandamentos. Ah, eu amo Deus, está todo mundo falando aí que ama Deus. Eles estão usando, gente, até mesmo versículos falando que Deus aceita o homossexualismo, que aceita as coisas erradas, que você pode sim ser um embriagado, que você pode sim ser um fraudador, um caluniador. Você não precisa mudar a sua vida. Quantas pessoas, às vezes, a gente está vendo que elas estão mais preocupadas com os dons. O importante é os dons. E aqui, continua dizendo assim, ó: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo. Como quem? Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Amém. É um desafio para nós e para o pastor aqui também, que está fechando a Bíblia aqui. Vocês acham que quando eu prego, vocês acham que é só para vocês? Gente, eu vou para casa também, pego a palavra e falo: meu Deus, eu preciso mudar, continuar mudando a minha vida. Nós temos um desafio, gente. Esse desafio, enquanto você estiver aqui, você vai ter esse desafio. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós podemos crescer mais, andar mais em maturidade, sermos mais transformados e mudados. Amém? Diga assim comigo: Pai, eu te agradeço, porque nesta noite eu fui encorajado a continuar entregando a minha vida para o Senhor. Eu digo que eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Logo, a vida que eu tenho, ela é do Senhor. E eu digo, Pai, que nada do meu passado poderá estragar ou impedir o futuro abençoado que o Senhor tem para mim. Ajuda, meu Pai, nesta minha caminhada como servo do Senhor, encontrar pessoas, encontrar homens que possam me fazer aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus, me conecte, Pai, com bons amigos, com pessoas que amam a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.